Pastafari, um podcast começando nesse belo clima de uma música gospel. Porque eu tô de ressaca pra caralho e eu acho que só uma música gospel pode, quem sabe, gerar o efeito da ressurreição. Assim como Jesus voltou, talvez um dia eu volte. Essa música foi Oficina G3, Criação. É, musiquinha gospel muito bonitinha. Você que gosta aí de músicas de louvor de Jesus, escute. Grande banda Oficina G3. Nesse momento, 9 horas e 43 minutos pela manhã, do dia 30/12/2018. Eu ainda estou completamente de ressaca, cansado, com dor no pescoço, queimado e entre outros problemas colaterais pós-festa. Porque teve a festa da família aqui ontem. A festa foi bem legal, foi bem divertida. Durante o dia eu entrei na piscina duas vezes, tô todo queimado. É, a gente comeu pra caralho, bebeu pra caralho, conversou pra caralho. Daqui a pouco, provavelmente, minha irmã e meu cunhado já vão voltar pra casa. Eu tenho que dar um jeito de levantar da cama e lá ficar mais um tempo com eles até eles irem embora. Apesar de eu estar nesse estado deplorável, minha voz está uma merda, eu estar estirado na cama e ainda não ter conseguido criar coragem para levantar direito, eu pensei em fazer um podcast. Na verdade, hoje, eu acho que hoje é dia 30, vai ser o último dia do ano aí que eu vou estar aqui em casa de bobeira. Inclusive, eu acho que nós vamos receber visita aqui hoje também. Mas enfim, eu quero ver se eu gravo alguns podcasts hoje, porque ontem aconteceu tanta coisa e ontem foi um dia tão louco e tantos papos brotaram e tanta coisa rolou que eu acho que vai render podcast pra caralho. E eu acho que eu vou gravar uma porrada de podcast hoje, de verdade mesmo. Até porque amanhã, que é dia 31, a virada, eu vou estar em Pomerode, na casa do amigo meu. Pretendo gravar vários podcasts lá durante o dia, registrar áudio pra caralho, um monte de merda pra publicar. Mas sei lá, pode ser que dê algum problema lá, eu fico muito bêbado, muito louco e não queira gravar merda nenhuma. Então eu vou dar uma adiantada e gravar podcast pra caralho hoje pra ir postando. Eu não quero sair da minha pegada de estar fazendo podcast todo dia. É, eu vinha fazendo sempre dois por dia. Ontem eu fiz um só e foi de madrugada. Quer dizer, ontem eu fiquei o dia todo sem fazer. Porque eu tava no empenho da festa ali e tal. E foi uma festa bem legal. Mas eu tenho uma tendência natural a falar aqui no podcast de coisas ruins. E de desgraça e de questionamentos ruins. E eu poderia fazer uma série de questionamentos ruins sobre a festa de ontem. Sobre reuniões familiares e tudo mais. É, mas hoje eu quero tentar. Eu não vou dizer que dá uma puxada de esperança no meu podcast, porque eu sou uma pessoa extremamente desesperançosa e desanimada com a vida, mas no sentido, eu quero falar no sentido de construção, de como uma família é uma coisa louca e como é engraçado quando você consegue reunir todas as pessoas de uma família e agregados no mesmo lugar. Eu não estou falando de família aqui quando eu falo de família gigantesca, todos os seus tios, todos os seus primos, a porra toda. Não. A família que é a sua origem, ou seja, uma família começa quando o pai e a mãe, né, decidem procriar e tudo mais, e blá blá blá. E tudo que vem depois disso, na minha visão, é família. É aquela família principal e tudo mais. Então, você pensar assim, ontem tinha 10 pessoas aqui contando comigo. Então, essa família começou onde? Começou quando meu pai e minha mãe se casaram. Meu pai e minha mãe tiveram minha irmã mais velha e eu. E depois se separaram. Depois da separação, a minha mãe casou. A companheira dela estava aqui. E o meu pai casou de novo. A companheira dele estava aqui. Da minha mãe não teve mais filhos. O meu pai, desse segundo casamento, teve que ajudar a terminar de criar a filha do primeiro casamento da esposa dele e teve uma segunda filha. E daí estava aqui também o marido da minha irmã mais velha, o marido da minha irmã adotiva, entre aspas, que é filho da minha madrasta, a minha irmã mais nova sozinha e eu sozinho. Então, estavam aqui todos os agregados e todas as fases da família e todo mundo. Então, isso aí é a família principal, essas 10 pessoas são a família principal. E não é como se a gente fosse a família mais unida do mundo, e não é como se fosse a coisa mais fácil do mundo reunir todo mundo. É, cada um mora numa cidade, tem gente que mora em Curitiba, tem gente que mora em Indaiá, em Blumenau, em Timbó. É um BO do caralho, as pessoas moram em lugares diferentes e tudo mais. E as pessoas têm diferença, muitas pessoas brigam, já tiveram problemas ou têm problemas ainda, enfim. Mas o motivo principal pelo qual a gente quis se reunir foi porque meu pai tá com câncer, né? Acho que eu até comentei aqui no podcast em outras oportunidades. E minha madrasta também tá com problema no olho, que pode ser câncer, e isso de certa forma uniu a gente de novo. A gente tá nesses assuntos existencialistas de morte de maneira muito forte na família. Porque também o pai da companheira da minha mãe tá acamado, tá na UTI, pode morrer a qualquer momento. Então, a gente vive uma fase na família em que a morte, a doença e essas questões existencialistas, elas estão muito fortes. E por isso que eu acho que eu acabo falando muito disso no podcast, porque apesar de eu ser o cara mais desgarrado no mundo e ser o cara mais antifamília e anti tudo do mundo, esse ano especificamente eu me aproximei muito da minha família, me aproximei muito da minha mãe e me reaproximei muito do meu pai, das minhas irmãs, enfim, mas mais do meu pai e da minha mãe. E daí esse foi meio que o motivo pelo qual a gente fez essa festa hoje, porque meu pai, hoje não ontem, porque meu pai vai ser operado dia 9 de janeiro, logo depois do aniversário dele. Meu pai faz aniversário dia 6 de janeiro, e ele tem alguma insegurança, alguma dúvida, de se todo o processo vai dar certo, se tudo vai ser ok, se não vai ter algum problema na cirurgia, aquela coisa de insegurança. Que é natural, porque de fato uma cirurgia é um procedimento que pode ser que dê errado, pode ser que dê algum problema, então ele tem uma certa. É aquela coisa. Acho que a pessoa se sente fragilizada nessa situação, porque por mais que esteja tudo sob controle por enquanto, pode ser que daqui a alguns dias não esteja mais. Então, todo mundo se divertiu muito, riu muito, falou muita besteira, eu falei muita besteira também. Mas ontem uma das coisas que eu mais fiz foi observar as pessoas ao redor e principalmente observar meu pai. Então teve muitos momentos que eu percebi que meu pai estava quieto, contemplando, vendo as pessoas conversando, prestando atenção nas conversas, como se ele estivesse realmente aproveitando aquilo ali. Não que ele estivesse se despedindo exatamente, mas parece que o câncer trouxe uma noção para ele de que realmente ele pode morrer a qualquer momento e que toda essa família que ele ajudou a construir, direta ou indiretamente, estava ali na frente dele. E daí eu vi muito isso, ele prestando atenção nas pessoas conversando, observando, fitando tudo, né? E eu vi várias vezes isso nele. Acho que ele estava reflexivo e pensando e aproveitando, pensando assim, ah, quase como se ele tivesse mandando uma mensagem mesmo, assim, do tipo, ah, pode ser que seja a última vez que a gente vai conseguir reunir essa família aqui em boas condições, ou alguma coisa assim. E daí ele tava ali aproveitando. E foi uma coisa super legal. A gente conversou sobre vários assuntos e o papo descambou para várias coisas. E foi bem divertido. Todo mundo gostou dos presentes pra caramba. A gente fez um amigo secreto, que é uma chatice do caramba, mas a gente fez um amigo secreto meio zoado, sem frescura, meio que rindo, meio que zoando. E os presentes foram ótimos. Eu ganhei uma camisa da minha irmã. Todo mundo gostou dos presentes pra caramba. Foi bem legal, assim, ficou bem difícil. Fica bem difícil eu vir aqui no podcast e deixar uma mensagem ruim sobre família e deixar uma mensagem ruim sobre o que aconteceu ontem, porque eu posso até puxar alguns ganchos de alguns assuntos e tratar deles e tentar puxar pra um lado mais hardcore, que possivelmente eu vou fazer mais cedo ou mais tarde. Mas o que eu mais me toquei, assim, o que eu mais pensei nessa loucura toda de ontem, de reunião de família, de zoeira, de conversa, foi o quanto a minha vida é boa, na verdade, e o quanto, por mais problemas que a gente tem, o quanto a minha família tem uma vida boa também. E eu não sou um hipócrita, eu, pelo menos eu me esforço para não ser um hipócrita, então eu jamais vou ficar dizendo tipo, ah, eu tenho que agradecer por ter uma vida boa, porque eu tenho uma comida, porque eu tenho uma casa com piscina e porque eu posso reunir a minha família, todo mundo vivo com saúde, pelo menos por enquanto. É porque eu sei que tem muitas pessoas no mundo que não tem absolutamente nada e eu acho que você ficar feliz e ficar orgulhoso por ter um privilégio é um motivo de vergonha. Eu continuo pensando isso. E eu sempre fui uma pessoa que eu tive, de certa forma, vergonha dos privilégios que eu tenho. Então, durante muito tempo, eu fui reticente a trazer as pessoas aqui na minha casa, porque eu moro no, no, no. A minha mãe mora na frente, eu moro nos fundos da casa. A gente divide terreno, divide espaço, mas as nossas casas são separadas. Mas a gente convive no mesmo espaço. É como se eu morasse na casinha do cachorro atrás, né? Tem o quartinho lá, separado da minha mãe, mas eu tô sempre aqui convivendo com ela e convivendo com a companheira dela. Na prática, nós moramos em três na casa. Mais os quatro cachorros da minha mãe, as quatro cachorrinhas. E é uma coisa muito louca, porque eu sempre fui essa pessoa assim, meio. Pensei, ah, não, eu quero pegar tal menina, mas vou pegar a menina na casa dela, ou na rua, ou fazer qualquer outra merda, mas eu não vou trazer ninguém aqui. Ah, eu vou encontrar meus amigos para beber, pra fazer merda, ah, em qualquer lugar, mas não vou fazer trazer aqui. Ou às vezes o amigo vem aqui, mas eu recebi o amigo lá na rua, a gente ficava lá na rua conversando, porque eu não gostava de trazer o amigo aqui. Esse tipo de coisa, entendeu? Ó, inclusive os cachorros estão aí latindo, aparecendo no podcast. A Luna, a Sol, a Mel e a Kiara, as quatro cachorras que tem aqui da mãe, estão aí latindo pra caralho, aí aparecendo no podcast. Isso que é foda de gravar durante o dia, uma barulheira do caralho e aparece barulho de carro, barulho de cachorro, barulho de gente conversando no fundo, barulho do demônio da puta que o pariu do caralho alado in the night. Daí, mantendo o raciocínio, eu costumava trazer pessoas aqui, mas receber elas lá fora. Essa coisa de meio que ter vergonha mesmo de ter uma casa bonita, que minha mãe tenha tido uma casa bonita de dois andares, que tem uma piscina atrás e que e tudo mais. Enfim, e eu tenho me permitido, de um tempo pra cá, desfrutar disso. Então eu tenho me aproximado mais da minha mãe, convivido mais com ela. Eu tenho entrado na piscina praticamente todo dia, aproveitado a piscina. Eu tô aprendendo a perder um pouco da vergonha dos privilégios que eu tenho. E não tô fazendo isso pra mudar a minha visão de mundo, não. Eu tô fazendo isso por mim. Porque eu penso que a gente vive realmente uma vida tão medíocre, tão ridícula e tão limitada. E uma vida que pode acabar a qualquer momento. Uma vida que, na maioria das vezes, não tem sentido. E se eu tenho a possibilidade de desfrutar de coisas boas dessa vida, não tem motivo para eu não desfrutar. Então, eu estou me aproximando mais das pessoas da minha família, conversando mais com elas, tentando às vezes ser um pouco mais gentil, ou ser um pouco mais. Nem sempre eu consigo, mas estou tentando. E usufruindo de coisas boas, sabe? Relaxando um pouco, podendo usar a piscina, podendo se divertir um pouco mais, bebendo às vezes, nos momentos que eu nem tô a fim de beber, mas eu penso, pô, se eu tenho aqui a bebida para beber, por que eu não vou beber? Se eu tenho a comida, por que que eu não vou comer? Ah, eu tenho um ar-condicionado aqui no quarto, ficava preocupado de não usar muito ar-condicionado para conta de luz não ficar muito cara. E daí agora eu penso, pô, tá calor pra caralho, eu vou ligar ali o ar-condicionado, uso o ar-condicionado, depois desliga, foda-se. São pequenas coisas que parecem bobagem, mas que a gente vai se policiando na vida e tendo uma vida estressante, porque a gente se preocupa muito com pequenos detalhes e dá pra gente simplesmente relaxar e aproveitar o momento. Não tem problema nenhum de você, sabe? Ah, tá ali de bobeira sem fazer nada, vai, bota um shorts, vai pra piscina. Aproveita a piscina. Ah, tá ali sem fazer nada, pega uma cerveja e bebe. Ah, tá com vontade de comer tal coisa, vai lá e come. Essa vida, ela cheia de privilégios, ela. Pensando filosoficamente, ela é triste porque tem várias pessoas que não têm acesso a nenhuma dessas coisas que eu tenho, mas ao mesmo tempo, não aproveitar, não usufruir disso é uma bobagem, porque tá aqui na minha mão. Eu não posso ficar caindo nessa armadilha de dizer assim: ah, mas isso é contra os meus princípios e não sei o quê. Porra, contra os meus princípios seria eu não fazer as coisas que eu tenho vontade. Contra os meus princípios seria eu não respeitar minha liberdade individual. Contra os meus princípios não seria eu deixar de fazer alguma coisa que eu tô afim porque eu tô de mimimi filosofando sobre alguma coisa, sabe? Então eu tô procurando ser honesto comigo mesmo e tentar sentir a minha vibração, sentir os meus pensamentos, sentir o que eu realmente quero fazer. Eu tô numa onda de tentar quebrar parâmetros agora, de quebrar as minhas certezas. E parte de quebrar as minhas certezas tá nisso aí também. Tá no simples fato de eu entender que sim, a minha família tem alguns privilégios. E sim, eu posso usufruir desses privilégios. E eu não vou morrer, meu braço não vai cair. Eu não vou deixar de ter as convicções que eu tenho. É uma forma de inteligência, uma forma de esperteza, de você não ficar se segurando e se dominando porque você tem uma ideologia que, sei lá, ou que você tem uma certeza que você pensa que privilégios são algo vergonhoso e que você, que privilégios são vergonhosos, né? E que você simplesmente não pode seguir esse pensamento, que você não pode usufruir de privilégios. É tudo uma grande bobagem no final das contas. Se tá aqui, tem que ser aproveitado, sabe? Eu tava pensando isso ontem, eu pensei. Se um cara que fosse muito pobre tivesse aqui ontem, ele não ia deixar de usufruir de nada, sabe? Ele ia estar pensando, pô, que legal que eu tenho piscina, que legal que eu tenho comida pra caralho, tenho bebida, ia estar aproveitando um monte. E eu fico nessas minhas cozices hipócritas de, ai, tenho vergonha de ter privilégio e não aproveitando muitas vezes as coisas, sabe? Não relaxando e não aproveitando. E eu tô tentando mudar isso de maneira radical. Então, essa reflexão que eu queria fazer sobre família hoje é isso, é uma reflexão de pensar que, por mais desgraçada que a vida pode ser, a vida tem bons momentos. E a vida, acima de tudo, ela tem surpresas. Eu talvez ainda tenha que conversar com meu pai sobre o que ele achou da festa ontem. Ele vai me dizer muito que ele gostou, eu tenho certeza, porque ele demonstrou que ele gostou, mas a perspectiva que eu gostaria de ouvir dele, que eu queria saber dele, é tipo, o que passou pela cabeça dele? O que ele pensou? Porque deve ter passado um filme na cabeça dele muitas vezes. Talvez ele tenha pensado que um cara pobre que nem ele, que nunca teve grana, que nunca teve nada, que nasceu numa família muito pobre, quase miserável, e que um belo dia conheceu uma moça em Lages e casou. E 40 anos depois do casamento dele, depois de ter casado, separado, casado de novo e tudo mais, 40 anos depois ele estava reunido aqui numa casa bonita, com 10 pessoas. E com um processo que foi ele que começou. Essa família foi ele que começou lá atrás. E 40 anos depois, estão essas 10 pessoas unidas aqui. E um belo dia lá atrás eram só duas pessoas, hoje em dia são 10. E a nossa família é uma família estranha, um pouco disfuncional, porque ninguém tem filho, né? Minha irmã mais velha, nem as minhas outras duas irmãs não têm filho, nem eu. Então não tem criançada, não tem neto. A pessoa mais nova da família, minha irmã, que tem 18 anos, vai fazer 19, dia 12. Então é uma família só de adulto, não tem criança, aquela coisa toda. Então é uma família um pouco diferente e eu queria muito saber da perspectiva do meu pai, o que que ele pensa sobre isso. O que que ele pensa sobre o lance dele ter começado essa família há 40 anos atrás, quando casou com a minha mãe. E 40 anos depois ele tá aqui, porque quem sabe do processo sabe que meu pai e minha mãe nunca tiveram de cair morto, nunca tiveram grana, sempre criaram a gente com muita dificuldade. Minha mãe foi conseguir ter casa própria só com 50 e poucos anos de idade. Meu pai conseguiu a casa própria esse ano, com 62 anos. Então, assim, meus pais moraram a vida toda de aluguel, a gente sempre foi fudido, nunca teve grana para nada. E agora, depois da velhice do meu pai tá entrando aí na terceira idade, e da minha mãe tá quase na terceira idade, a gente pode ter uma vida um pouco mais de conforto. Então, na cabeça aí da sociedade padrão, que só pensa em dinheiro, em conforto e tudo mais, nós somos vencedores. Minha voz tá muito horrível. Mas eu tô fazendo esse podcast deitado e sem organizar nada, minha voz tem que estar tá uma merda mesmo. E a ideia era essa mesmo, eu acabei de acordar, então era registrar pensamentos, não falar muito alto, não berrar muito, não. É simplesmente registrar os pensamentos, registrar os momentos. O pessoal ali na frente tá acordando, eu tô escutando umas risadas, uns berros já. Porque a minha irmã e meu cunhado ainda estão aqui. Então, assim, é muito. O processo todo é muito louco, assim. Me fez pensar muito ontem, assim. Me fez ter empatia com meu pai. Se colocar no lugar dele. Eu pensei assim: caramba, se eu tivesse no lugar do meu pai, na mesma situação dele, eu ficaria tão orgulhoso de saber que 40 anos depois a família está reunida numa condição tão boa e que está todo mundo tão bem, mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas. Eu estou desempregado, procurando emprego, numa fase meio de transição, meio estranha. Minha irmã mais nova está desempregada também. Meu pai está com câncer. Todo mundo tem problema pra caramba. A gente tem problema pra caramba aqui na família. Só que é aquela coisa, tá todo mundo bem dentro do possível e se mexendo e se mantendo. E não sei, se eu fosse o patriarca da porra toda, se eu tivesse começado lá atrás, eu ficaria orgulhoso desse processo todo. Vou ver se eu consigo beber um pouco da água, pra ver se minha voz melhora. É, porque minha garganta tá um lixo. Mas foi bom isso, porque apesar de eu ser bem averso a essas festas de família e amigos secretos e comemorações, eu odeio Natal, acho um saco. Mas o nosso foi muito legal. É aquela coisa de eu tô aqui acordando o dia seguinte e me esforçando para lembrar de algo ruim, de algo chato, e não tô conseguindo. Foi tudo muito legal, foi um processo muito legal. E não tenho muito o que acrescentar, foi uma lembrança muito boa. E como esse meu podcast é um registro de pensamentos, eu queria, eu precisava registrar esse pensamento acordando depois da festa no dia seguinte. Agora eu vou tentar levantar, botar uma roupa, tentar reerguer a minha vida e continuar e tudo mais, dentro do possível. Hoje eu quero gravar vários podcasts. Quero gravar os podcasts em formato menor hoje, com menos duração de tempo, mais curtinhos mesmo, mais tiro curto, porque eu quero fazer vários para poder ir postando vários. Dar uma adiantada nas gravações, porque às vezes é chato ter que arrumar algum horário no dia para gravar todo santo dia. Então, sei lá, acho que eu vou registrar de outras maneiras. E também fazendo podcasts um pouco mais curtos, sobra mais garganta e mais paciência e mais tempo para gravar mais. Então eu quero ver se eu gravo uns 4, 5 hoje, dou uma adiantada, dou uma, né? E eu tava pensando também, pô, eu tô fazendo uns podcasts muito longo. O podcast mais curto que eu fiz tem 40 minutos e o mais longo tem quase 2 horas. E eu pensei, porra, meu objetivo é não ter regra, não ter norma, não ter nada. Então eu não tenho que ter norma de, ai, todo podcast tem que ter no mínimo 40 minutos. Eu vou falando, e se der 10 minutos, eu vou fazer podcast 10 minutos agora. De quanto tempo der para fazer, der a minha telha, eu vou fazer. Se duvidar, pode ser que um dia eu faça podcast 2, 3 minutos e foda-se. O negócio é não ter regra. Eu nem tenho um podcast tradicional. Meu podcast, ele não tá postado em outras redes sociais. Ele não tá no Spotify, no Deezer, no Spreaker. Ele não tá no SoundCloud. Ele não tá num outro provedor de um site próprio de internet. Ele não tá nada. É só um registro de pensamentos que eu jogo ali no meu YouTube. Porque eu quero muito ter esses registros aqui. E só tá no meu YouTube porque morro de medo que o meu celular morra e que eu perca os áudios. Eu morro de medo que os meus notebooks morram. Eu tenho dois notebooks funcionando, mas os dois são velhos e podem morrer a qualquer momento. Então é por isso que eu registro meus pensamentos e posto no YouTube. E se você escutou isso até aqui, que bom que você teve paciência. E se ninguém escutou isso aqui até aqui, foda-se, o objetivo é registrar os pensamentos. E eu tenho sempre que ficar repetindo isso, porque as pessoas sempre acham que eu tô fazendo podcast para aparecer. E não, eu tô só registrando meus pensamentos mesmo. E eu tô muito feliz, muito relaxado e muito satisfeito por tudo que aconteceu ontem, muito feliz. E é um sentimento muito interessante, assim, de ter empatia pelo meu pai, me colocar no lugar dele e pensar que ele deve estar muito feliz de ver que o que ele começou há 40 anos atrás está da maneira como está. Não tenho mais muito o que acrescentar. Pastafari é um podcast. Já não lembro mais qual é o número desse podcast. Perdi a conta já, vou ter que olhar depois. Então é isso aí. Depois, durante o dia, eu vou gravar mais podcasts hoje. Vou gravar vários. Então chega, 25 minutos tá bom pra caralho. Peace the fuck out.